E a gente fala, então, que a mulher, ela é a nossa inspiração. Mas a inovação, ela é a essência dos nossos negócios. É o jeito que a gente sabe fazer negócio.
Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Como Você Fez Isso. E o episódio tá muito legal. Eu já tava batendo um papo aqui, né? Eu já tava gravando um podcast antes do podcast. E eu tenho um prazer enorme. Primeiro, eu tava louco pra gravar um podcast com ela. Adoro, acompanho já a história. Não conhecia pessoalmente, mas já adorei o início do papo. E temos uma bio poderosa aqui, ó. Ela que é paulista, esposa, mãe de 3 filhos. Ó que legal, parceira aqui na quantidade de filhos. Adoro fazer filho também. Empresária desde os 20 anos de idade. Amante de yoga, corrida, musculação e de boas leituras. É líder e referência no segmento de moda íntima, beachwear e fitness no Brasil. Foi uma das juradas da 7ª temporada, verdade. O João me falou do Shark Tank Brasil, verdade. Lembro, foi muito legal a participação dela. Ela que é sócia, diretora de marketing e estilo do grupo Hope. Então, queria palmas para Sandra Chaios, palmas para ela daqui, que eu tô montando no estúdio.
Obrigada, Caio. Obrigada pelo convite. Tô feliz de você estar aqui, sabia? Eu também. Tava louca pra te conhecer também, pessoalmente. A gente tava batendo um papo aqui tão legal. Pena, né? Que não tava gravando, porque tava um outro podcast.
E Sandra, você, primeiro, a pergunta que a gente começou pra abrir o podcast, como você fez isso, primeiro eu gosto muito de podcast, porque primeiro, eu sou muito egoísta assim no podcast, que eu faço as perguntas que eu quero saber, mas o legal do podcast é que eu sei que essa pergunta, obviamente, vai ajudar muita gente. Então, principalmente navegando muito na tua história, né? E como você transformou uma empresa familiar na maior rede de lojas de lingerie do país? Ou seja...
Como você fez isso?
Como que você fez isso? Explica pra turma, principalmente mulher poderosa. E a gente tem uma audiência feminina muito grande. Mulherada é a maioria aqui do podcast.
É mesmo?
É a maioria, cara. Maioria.
Eu sou ouvinte, né? Então...
Na verdade, as mulheres são maiorias no mundo. Vocês são maioria em tudo. Vocês são um espetáculo. Então, como você fez isso?
Então, eu nasci numa família empreendedora. Tá. De um grande pai, líder, empreendedor, que foi meu mentor a vida toda. Que teve 3 filhas mulheres.
Seu pai vivo?
Não, ele faleceu em 2020, tá. Antes da pandemia.
Tá.
E ele criou a gente para a gente construir a nossa própria história. Nunca criou a gente para que a gente um dia o sucedesse na empresa da família.
Que legal.
E ele teve uma história de muita resiliência, sabe? Aqueles empreendedores que vieram do zero, do nada mesmo. Ele sim, assim, como você fez isso, ele fez um milagre, assim. Porque ele tem uma história realmente muito incrível. Vou te dar o livro dele. Você vai gostar, se você gosta de histórias inspiradoras.
Então, ele não preparou vocês para seguir o legado dele, assim. Não. Preparou para cada um ser protagonista.
Como ele teve uma vida muito realizadora, ele queria que a gente se sentisse realizada. Esse que era o principal. Ele queria proporcionar isso para a gente. Então, se a gente tivesse um emprego garantido na empresa da família, a gente não ia se sentir realizada. Então, não é o que ele queria para a gente. Então, eu comecei a estudar design, eu queria deixar o mundo bonito. Aí, comecei a estudar design, depois migrei para arquitetura, estava te contando antes, né? E eu me formei arquiteta e eu achava que eu ia seguir esse caminho da arquitetura. Sempre tive uma cabeça muito empreendedora. E eu comecei a trabalhar com meu pai numa outra área, que não na empresa da família, que numa área de imóveis que ele tinha. Ele gostava muito, ele tinha várias propriedades, e eu comecei a trabalhar nessas propriedades. Eu construía... para alugar, enfim, comecei a me virar nesse lado, já com uma cabeça muito empreendedora. Mas a empresa da família estava lá, sempre foi o nosso coração sempre esteve lá presente, porque era uma coisa só. Empresa familiar, a gente não separa a empresa da família. Pra você ter uma ideia, convenção de vendas dos representantes, sim, era na nossa casa no Guarujá. Era tudo uma coisa só. Eu conhecia todo mundo que trabalhava lá. Churrasco, festa de final de ano, era sempre, a gente sempre estava presente lá na fábrica, eu praticamente nasci na fábrica.
Você acha que esse acaba sendo o maior desafio de uma empresa familiar?
Não acho que isso seja negativo.
Não, eu não digo negativo, mas é um malabares que todo mundo ou se aprende a fazer ou pode se transformar num problema.
Eu não vejo como isso pode se transformar num problema. Tá. Eu acho que isso é positivo. Tá. Eu acho que traz esse vínculo genuíno, sabe? Eu tinha realmente, sempre tive muito amor pela empresa da família. Não necessariamente essa vontade de ir lá e trabalhar lá, porque isso nunca foi fomentado em mim. Mas na hora que veio o chamado,
Sim.
Que não foi um chamado do meu pai. Foi um chamado, uma ideia que eu tive de entrar lá para ajudar ele num momento difícil. Aí eu falei, não, eu nasci para isso, nunca mais quis sair de lá, né? E legal. Aí comecei a criar minha própria história, assim, dentro da empresa que ele fundou, né? E hoje, olhando assim, 25 anos para trás, de uma história de muita luta, de muito trabalho, de muita resiliência, eu vejo que eu consegui deixar a minha própria marca, né? Que esse era o grande medo dele, né? Que a gente não se sentisse realizada. Eu vejo que eu consegui deixar a minha pegada, porque eu transformei o negócio. É um desafio de você pegar um negócio muito bem sucedido, uma marca muito conhecida, com os atributos de conforto, de qualidade, que estavam intrínsecos lá e diretamente ligados ao nosso negócio, e arriscar tudo, transformar o negócio na empresa que eu desejava. E quando você sai do zero e você cria alguma coisa, cria um negócio, você tem que ter coragem para sair daquela inércia, sair do zero. Sim. Você tem que ter coragem e para empreender. Quando você pega uma empresa já bem-sucedida, você tem que ter muito mais coragem.
Porque se você mexer no que está dando errado, é mais cômodo. Mexer no que está dando certo, tem que ter culhão. É tipo
exato.
Isso.
Exatamente. Então, e graças a Deus, meu pai tinha essa cabeça de nunca se acomodar, de nunca ir na zona de conforto. Ele gostava de se desafiar. Então, quando eu entrei, minhas irmãs também gostaram da ideia, entraram junto. E a gente veio com ideias novas. Ele ficou super feliz, porque é isso que ele queria. Ele não queria continuar fazendo a mesma coisa que ele já estava fazendo. E aí a gente entra numa empresa que era puramente industrial. O meu pai criou a Hope em 1966, numa era onde os grandes negócios faziam na indústria.
Tá.
E a gente vendia para multimarcas, lojas multimarcas especializadas no Brasil inteiro, e também para lojas de departamento. Sendo que 70% das nossas vendas eram para lojas de departamento. Eram para 6 clientes. Você que é empresário, você que é vendedor, você sabe da importância de diversificar o risco, de não concentrar,
né?
De não colocar todos os ovinhos dentro
Exato.
Da mesma cesta. E aí quando eu entro e eu olho isso, e eu olho também o mercado sem muito valor agregado, a moda íntima naquela época, no início dos anos 2000, não era moda íntima, era o underwear, a roupa de baixo.
Tá.
Aí eu comecei a pensar como é que eu posso agregar mais valor para essa categoria de produtos. E aí eu começo a fazer um reposicionamento. Reposicionamento da marca Hope, de uma marca forte, que começou nos produtos, depois migrou para comunicação e culminou nos canais de distribuição, com a nossa entrada no varejo através do sistema de franquias. Você imagina que, então, por 40 anos, a Hope era indústria, vendia B2B para lojistas, tá, multimarcas.
6 ali grandes, que distribuíam os produtos.
E aí, para montar uma rede de varejo própria, eu precisaria abrir mão desses 70% do faturamento. Então, foi um gesto de muita coragem, não só minha, mas das minhas irmãs, do meu pai, principalmente. Mas a gente conseguiu fazer essa transição. Graças a Deus, deu super certo e hoje a gente tem a maior rede de lingeries do Brasil.
O que você atribui principalmente esse instinto de inovação? O que você olha para inovar, por exemplo? Quais são os caminhos? Porque tem muita gente que sente, tipo assim, caramba, eu também preciso... Não é que eu tô mal, eu até que tô tendo resultado, mas como é que eu faço para inovar? Que pistas, geralmente, você segue, assim, para inovar? Você
a inovação, questiona, eu acho que é um ponto super importante, assim, que você está trazendo, porque a gente fala na Hope que a mulher é a nossa inspiração, apesar de que a marca hoje não é mais só para mulheres, eu te trouxe produtos masculinos.
Verdade, eu falei que eu comprei.
Ele já comprou, gente, ele já era cliente da Hope antes de ganhar presente.
E é verdade mesmo.
E deu feedbacks positivos.
Deu feedback positivo. Recomendação do meu amigo Felipe Tito.
Ah.
Ótimo grande propaganda, viu?
Super embaixador.
Esse veste a marca, literalmente.
Ele veste a camisa.
Veste a camisa.
E a gente fala, então, que a mulher, ela é a nossa inspiração. Mas a inovação, ela é a essência dos nossos negócios. É o jeito que a gente sabe fazer negócio. Então, assim, a gente cria os produtos, a gente pensa sempre na mulher na hora que a gente vai formatar o nosso ecossistema, mas o que vai mover a gente é a inovação. O nome da nossa marca Esperança Esperança é o quê? Acreditar que o futuro vai ser melhor do que hoje.
Exato.
Né? E isso envolve você fazer alguma coisa diferente. Uhum. Envolve inovar. Então, a inovação sempre esteve presente. Antes de eu nascer, antes de eu chegar na Hope, a inovação já estava lá presente. O meu pai, ao longo desses 35 anos antes de eu entrar na empresa, ele teve grandes cases de inovação. Né? Não só em produtos, mas também em comunicação. Em produtos, quando eu cheguei também trouxe muita inovação em produto, não só por ser mulher, mas por me achar uma pessoa criativa. Sempre trabalhei com design e tal. E aí eu inventei uma calcinha perfumada. Né? E aí saiu uma tecnologia nova que era no próprio fio que o aroma entrava. Então, ele durava muitas lavagens, assim, mais de 100, 200.
Você ficava a vida cheirosa, útil do produto, tempos e tempos e tempos ali.
E aí eu criei uma linha com cheiros, aromas de frutas, que parecia sorvete, assim, até uma embalagem especial. Tinha também de chocolate, de baunilha. Depois teve uma segunda edição com drinks. Então tinha pina colada, tinha mojito, sei lá, tinha vários aromas assim. E foi um super sucesso. Mas quando eu fui lançar, fui lá mostrar para o meu pai. Pai, olha o que eu criei, olha o que eu inventei. Uma calcinha perfumada. Ele falou, você fez isso? Eu fiz isso em 1970, não sei o quê. Que eu fui lá na tinturaria e eu tacava essência e eu deixava as calcinhas perfumadas. Logicamente, outra tecnologia, mas esse conceito da inovação já estava presente lá desde os primórdios da empresa, né, da marca. E vários cases também em comunicação. Meu pai era um vendedor de mão cheia e era um marqueteiro de mão cheia. Ele criou o primeiro merchandising numa novela da Globo. Primeiro merchandising no Brasil, na verdade.
Aqueles merchandising que são feitos meio que no episódio ali, espontâneo.
Isso, exatamente. A inserção da marca, do produto, no enredo da novela.
Tá.
Hoje, o Big Brother, né, é o maior fenômeno de merchandising do Brasil, né, na TV brasileira. Mas, na época, não tinha esse histórico. Né, e foi uma inovação. E funcionou muito porque na época era a principal mídia. Hoje em dia você tem os streamings, você tem Netflix, mas na época não. A TV aberta era a mídia que predominava. E essa tinha sido, em 1985, a primeira novela de grande sucesso da Globo. E aí um dia, assistindo essa novela, ele liga para um publicitário que atendia a conta da Hope, que era uma empresa não tão grande ainda.
Tá.
E falar, olha, eu quero entrar na novela. O publicitário falou, ok, vou bolar um comercial e a gente coloca no intervalo da novela. Ele falou, não, você não está entendendo, eu quero dentro da novela, com os personagens falando da minha marca. Olha que inusitado.
Sim.
Olhando hoje,
lá
parece
atrás,
uma coisa,
né?
Óbvia,
sim,
mas nunca ninguém tinha feito. Então, ele criou. E depois disso, várias outras inovações em produtos, em comunicação. E quando eu entrei, eu já assumi esse mindset inovador. E quando eu comecei o reposicionamento, eu já pensava em inovação. Então, quando eu via que os produtos não tinham diferenciação, eu falava, como é que eu vou gerar valor para esses produtos, para a categoria de moda íntima, para transformar a moda íntima num artigo fashion? Aí a gente começou uma pesquisa, comecei a olhar para outros setores. A gente tem que ver isso também. É importante olhar a concorrência? É. Mas é importante a gente olhar para fora. Não só para fora do país, né? Porque muitas vezes, principalmente nos Estados Unidos, enfim, China e tal, tem países que estão na frente da gente em vários aspectos, mas também para fora do nosso mundinho, do nosso setor. E eu via que no setor de beleza estava acontecendo um fenômeno nos esmaltes.
Tá.
Esmalte de unha das mulheres, que as mulheres só usavam um esmalte transparentinho, ou as mais ousadas um vermelho. E aí, de repente, começo dos anos 2000, começou uma explosão de cores nas unhas. Esmalte começou a ser roxo, amarelo, azul, vermelho, preto, que antes era impensável. Aí eu pensei, poxa, se até o esmalte pode ser colorido, por que que a roupa íntima precisa ser bege? Precisa ser sem graça? Vamos trazer essa informação de moda para a moda íntima.
Que legal, foi buscar em outro setor, né, cara?
Fui buscar em outro setor. Aí também comecei a fazer, me inspirar na moda, na própria moda. Trazer parceria com grandes estilistas. Então, Alexander Kovitch, Juliana Jabor, estilistas de noivas para criarem coleções exclusivas. Então, comecei a atrelar ao mundo da lingerie o mundo da moda. E é uma fórmula que deu muito certo, porque na época estava começando essa tendência com a Madonna, né, daqueles sutiãs cônicos que era o figurino dela. Depois você via a Dolce & Gabbana colocar nas passarelas o corselet ou até mesmo sutiãs como se fossem roupas. E a gente enxergou essa tendência acontecendo e você vê até hoje, continua super atual. Os últimos desfiles da última semana de moda de todos os países continua como muitas vezes uma terceira peça ou até protagonista do look.
Você acredita que essa virada foi para você poder aumentar o valor agregado do produto? Segundo, para aumentar a quantidade, às vezes, de peças que uma pessoa leva, que a pessoa quer a rosa, quer a azul, quer a preta, quer a branca. E um terceiro é para você começar a principalmente se distanciar de ser uma commodity, né?
Exatamente.
Porque quando você visa as coisas e visto como uma commodity, vai ser aquela briga de preço infernal.
Sabe qual era o preço médio do meu produto naquela época? R$3.
R$3 era o preço médio?
R$3 vendendo em loja de departamento. Qual que era a diferenciação? E mais, a gente passou por momentos de muitas dificuldades, né? Quando eu entrei, estava te contando, era muito para ajudar meu pai, porque ele estava mudando a fábrica de estado. A fábrica era aqui em São Paulo. E ele queria expandir. Em São Paulo não se achava mão de obra, tinha muito problema com sindicatos. E ele começou uma pesquisa pelo Brasil para saber o estado que ofereceria as melhores condições para ele. Ele achou no Ceará, aqui do ladinho. Outro país, né? Ceará. E ele decidiu mudar a fábrica para o Ceará.
A fábrica ainda, até hoje ainda lá?
A fábrica no Ceará, uma fábrica linda, e eu falo que o Ceará, sou apaixonada pelo Ceará, pelos cearenses, eles são a nossa gente, um povo muito gente boa, muito trabalhador, muito comprometido. Você circula pela fábrica, você vê assim o brilho das pessoas, quando eu uso uma peça, né? Ah, eu que vi sua peça, que comentam legal. Comigo nas redes sociais, então é uma realização muito grande a gente ter a fábrica. E eu estava te falando isso porque mesmo... Ah, então, a gente... agregou valor, né, pro produto.
Falando do preço médio, que era R$3 no loja de departamento.
R$3. A gente passou por esse momento de dificuldade, então a gente mudou a fábrica. Quando você muda uma fábrica, a gente imaginava, tudo bem, ia ter o tempo de logística, a gente ia perder faturamento, mas a gente logo ia recuperar. Mas não foi tão simples assim. A gente, além do tempo de logística, que demorou umas 3 semanas, para... E todas as carretas com estoque, que a gente trabalha com estoque, com maquinário, enfim, equipamentos todos. Além disso, chegou lá, para montar demorou alguns meses. Para o sistema funcionar, mais alguns meses. Quando veio a pandemia agora, e a gente ficou meses com faturamento zero, nós que estamos varejo, falei, eu já passei por isso. Eu sei que vai passar. A parte boa da gente ter experiência na vida é que a gente sabe que vai passar. Mas a gente ficou meses com faturamento zero naquela época, no início dos anos 2000. E naquela época, como a gente não tinha uma rede própria de varejo, sim, a gente vendia para multimarcas e lojas de departamento. O que acontecia se eu não entregava? O meu concorrente entregava.
Exato.
Então, eu perdi muito mercado, eu perdi muito share de mercado. Então, foi um momento de muita dificuldade. E nos momentos de dificuldades, a gente aprende com os erros.
Exato.
E a gente se reinventa. A gente tem que ter muito jogo de cintura e muita criatividade para se reinventar. Daí que vieram todas essas inovações. E eu vi também que se eu não valorizasse o setor como um todo, a vontade das pessoas de não comprar só uma commodity, não comprar só porque precisa comprar, porque precisa usar uma calcinha, um sutiã, porque se encanta com uma cor, com uma informação de moda. Eu via que se eu não fizesse isso, a gente não ia conseguir crescer, não ia conseguir conquistar relevância, não só no mercado, mas na vida das pessoas. E acho que isso que provocou essa transformação toda. Isso tem muito a ver com inovação, né?
Não, total. Você deu pistas aqui, primeiro, de inovar pensando com o olhar do cliente, né? Você falou desde da calcinha com cheiro, né? Cara, o que é cliente? Que é me colocar no lugar do cliente, né? É. Então, essa engenharia reversa já é uma baita de uma pista. Você questionar e sempre fazer diferente. Mas tá dando certo ou não, você sair da bolha do teu setor. Porque às vezes o teu setor é tão enviesado, tem pessoas no seu setor, por que você faz assim? Ah, porque sempre foi assim.
É.
Mas é aquela pergunta que sempre foi assim, você não sabe nem explicar por que o setor se comporta dessa maneira. Sim. E você foi buscar inspiração para roupa íntima em esmalte. Uhum. Né? Então, isso é muito legal. Até dias eu vi um case que o cara foi buscar inspiração no setor da aviação executiva para uma coisa... Puta, agora esqueci qual era o case. Ele foi buscar na aviação executiva para vender um produto que tinha um ticket médio pequeno, mas ele pegou, sim, aquela coisa do... Sabe, da você saber envelopar muito bem um produto, de uma apresentação muito bonita. Isso,
de encantar.
De encantamento, talvez, né? Então, isso
hospitalidade.
É muito, hospitalidade. Então, isso é muito legal. E tá, tem, então esse core de inovação é muito de como você fez isso.
E aí, olha que legal. Isso, eu te falei de um case de produto, de inovação, tá, de produto, que beneficiou não só a própria roupa, mas também o setor como um todo. Mas tem uma outra maior ainda, que foi... o grande feito, né? Como eu fiz isso? Como é que a Hope hoje é a maior rede de franquias de lingerie do país?
São quantas hoje? Não existiam.
São quase 300.
Legal.
A gente vai terminar o ano com aproximadamente 300 lojas. A maioria, 99,9 franqueadas. A gente tem poucas lojas próprias, tá, que é mais para laboratório, fazer, sim, testes e tal. Foi uma estratégia mesmo a gente se lançar no varejo com franquias, justamente pela esperança, assim, o nosso propósito sempre foi promover prosperidade.
Sim.
Né? Então, quando a gente resolve criar uma rede de lojas, a gente poderia ter aberto uma loja própria, né? Uma, duas. Só que a gente, pensando em multiplicar o nosso sucesso, a gente permite com que outras pessoas vivam do mesmo sonho.
Você dá
uma que a
ferramenta,
gente, né,
com outra pessoa, né, cara?
Exatamente.
Você dá ferramenta para o outro.
Mas aí, você imagina que não existia no Brasil nem uma loja de lingerie monomarca. Não existia no começo dos anos 2000. E eu comecei a, de novo, olhar para outros setores que estavam crescendo muito com franquias, principalmente o setor de alimentação,
tá,
para ganhar capilaridade. Aí eu falei, ué, por que não uma franquia de uma loja de lingerie? Não existiam monomarcas de lingerie. Se tinha até loja de lingerie nos shoppings, mas elas eram multimarcas,
vendia
ou
de
loja
tudo,
de departamento.
Tá.
Até hoje, o canal multimarca é um canal muito importante e relevante para a gente. A gente tem mais de 3 mil clientes ativos. Então, um canal assim que a gente
gosta,
preserva,
sabe que tem coisa,
gosta. E a gente tem uma equipe de 70 representantes comerciais que também respiram roupa e são a nossa alma, assim. Mas a gente viu que tinha uma oportunidade. Por quê? E aí, olhando para o mercado lá fora. Sempre gostei muito de viajar e eu via que nos Estados Unidos tinha uma Victoria's Secret que tinha não sei quantas mil lojas. Eu falei, por que que no Brasil não tem uma loja? Uma pequena rede de lojas monomarca. E aí fui consultar o Marcelo Scherto, grande especialista de franquias.
Sim.
Aí fiz um projeto com ele. E naquele momento a gente enxergava 70 lojas. Nossa, dá para ter uma rede de 70 lojas. E aí é muito engraçado que você vai entrando nesse mundo e você vai vendo onde que está o teto, né? Hoje a gente já está com 300, já estamos mirando nas 700. Quando eu estiver nas 450, vou olhar as 1000, né?
O que, que você vê que são atributos de franquia de sucesso, assim? Pra você ser um cara que também está cogitando o canal de franquia, você fala assim, cara, isso aqui é golaço.
Franquia é um canal muito bom para você escalar o seu negócio. Com uma premissa muito importante. Você se importar com o seu franqueado e você querer fazer ele ganhar mais dinheiro do que você. Você tem que se preocupar mais com ele do que com você. O teu é consequência. Você tem que fazer com que a operação do teu franqueado seja rentável, que ele tenha um payback rápido, porque ele tendo sucesso no negócio dele, o teu é consequência. Né? Hoje, uhum, eu, na roupa, eu sou o único fornecedor, né?
Sim.
Como eu tenho fábrica é um valor importante nosso.
Você verticalizou todo o negócio, né?
Sim.
Legal.
O negócio todo totalmente verticalizado e acaba que, assim, ele vendendo bem, ele tem que comprar mais de mim, então, né? Eu faturo mais.
O sucesso dele.
O sucesso dele é o meu sucesso. Então, acho que a grande chave desse universo das franquias, que eu tive prazer de crescer junto, né, com as franquias já desde 2005, então, é você se importar e você querer fazer com que teu franqueado tenha mais sucesso do que você.
Vocês selecionam bem os franqueados, assim, o cara passa também,
sim,
porque porque eu vejo que é uma coisa dupla, assim, o cara tem que te querer, mas você tem que querer o cara também.
tem a fase do namoro. É, fala que é tipo um casamento mesmo. Tem a fase do namoro. Eu tenho. A gente tem integração de novos franqueados praticamente todos os meses na Hope. Eu faço questão de conhecer. Lógico, tem todo um processo seletivo, bem apurado, com várias etapas, tem um comitê, mas eu faço questão de conhecer cada um dos meus franqueados e ouvir as histórias deles e conhecer mais sobre a praça deles, de como ele enxerga a concorrência local, quais são as oportunidades locais, porque isso não só mostra que eu me importo, mas também é, a gente começa a conversar de uma sinergia de valores, que Boa. Também é importante. Como é um casamento, como é que você vai casar com alguém que você não conhece? Você não sabe quantos filhos ela quer ter, se Sim. ela quer ter filhos
como
ou não.
Como que ela pensa, né?
Como que ela pensa sobre o mundo, sobre a vida. Então, essa troca toda é muito importante. Não só com a equipe toda, que é uma equipe fantástica, mas também comigo mesmo. Faço questão de conhecer cada um.
O que você mais fica debruçado assim hoje? Que você tá debruçado, olhando, tá a tua atenção, tá teu foco, que você sabe que aquilo vai mexer ponteiro. O que você tá mais debruçado assim hoje na Hope?
Olha, a gente tem... Eu tenho um apego muito grande com o produto, tá? Eu também, do mesmo jeito que eu faço questão de conhecer cada um dos meus franqueados, eu faço questão de...
Você é tarada do produto pra evoluir sempre, pra lançar coisa diferente, aquela acomodada aqui. Temos que inovar,
Caio, e eu provo todos os produtos. Todos. Não só os que são lançados. Os que são criados. Porque a gente tem... Aqui, na Hope, a gente tem desde a criação, a indústria... O desenvolvimento de produtos, a indústria, a comercialização, até a ponta, né? E no e-commerce, até a cliente final, a cadeia toda.
Mas quantos SKUs tem? Bastante, né?
Mais de 5 mil. Então, você imagina a minha vida. Não, isso fora os que, assim... E assim, a gente tem uma coleção... 80% da coleção, ela é perene.
Tá.
Mas aqueles 20% dá mais ou menos, sei lá, uns 1.000 produtos que eu provo todos os anos entre as nossas marcas. É... Que vão para frente ou não, né? Cada coleção a gente lança mais ou menos 300 produtos. E eu provo todos eles para garantir que tenha a ver com o nosso DNA, sabe? Todo produto que a gente lança tem que ter uma razão de existir. Então, eu, por isso que eu sou apegada nisso. Não, que problema que esse produto vai solucionar?
E você também não fica apegada de tirar produto do portfólio também que... Por exemplo, isso aqui não deu certo, o próximo deixa para lá.
E mesmo
qual é o seu critério para tirar produto assim, do portfólio?
Ah, a gente tem uma equipe de inteligência assim, afiadíssima. E eu confesso que eu era apegada, mas começaram a me provar com números
Sim.
que também não é rentável a gente ficar naquele apego emocional. E isso tem muito, né? Quando você gosta, a mulher principalmente, quando ela gosta de um sutiã. Aí eu tiro aquele sutiã, por mais que ele vendia titicas, né? Mas a gente tira de linha... O que, chove reclamação, que nem no Mac, quando tiraram o McFish, sabe essa história, tem uma campanha, volta McFish.
Mas é importante, porque eu acho que principalmente você que participa da construção do produto também, às vezes tem esse apego ainda mais, né, porque acaba sendo, entre aspas, um filhote, né, pô, cria minha.
Porque as pessoas se acostumam com uma modelagem, com um tecido e tal, e aí, mas quando a gente tira um produto de linha, a gente lança um outro
Sim.
que é pra suprir aquela necessidade, né?
Tá.
Então eu tento encaminhar, olha, você gostava desse? Olha esse aqui que ele é melhor.
Tá, então você tá debruçada em produto.
Tenho essa obsessão pelo produto. Acompanho muito de perto a questão das franquias, as operações. Eu tenho reuniões quinzenais, reuniões mensais e busco... premiar, viajar para conhecer operações de sucesso e tal, para poder estar próximo a esse pessoal que são meus maridos e
Sim.
esposas
Sim.
que são casados com a gente. E a gente tem também uma outra obsessão que é por crescimento. E crescimento não só por crescimento, por ganância, por ambição, e sim para se tornar relevante, não só na vida das pessoas que usam os nossos produtos, são mais de 7 milhões de peças por ano que a gente faz, mas também crescimento dos negócios, de dar mais oportunidade das pessoas
sim.
empreenderem com Hope, né? Viverem de Hope, viver do mesmo sonho de esperança da gente.
E, por exemplo, o ano terminando, como que você planeja um 2024? Obviamente, 2024 já está no seu radar, já está aí.
Tá.
Né? Então...
Não, a gente está com já o orçamento fechado, tudo prontinho, mas a gente sempre deixa uma brecha, a gente está com uma consultoria também agora para avaliar o full potential da marca Hope.
Tá.
para a gente aproveitar todas as oportunidades que essa marca pode dar para a gente, para os nossos parceiros comerciais. Então, a gente está com um plano bem mirabolante aí para o ano que vem. Muitas novidades vão acontecer, não só no portfólio de produtos, mas também como estratégia de negócios aí para os nossos parceiros.
Que você vê que é o quando a gente fala do franqueado, do pequeno, hoje o grande motor do país é o pequeno empreendedor hoje.
Com certeza.
Ele é o maior empregador. Que você vê que é um grande desafio do pequeno hoje, que volta e meia, às vezes quando alguém te para, às vezes no teu Instagram, alguém pede às vezes uma dica pra você, você sempre fala assim, cara, olha isso daqui. Olha isso daqui, que é sempre tipo, sabe, é sempre a dica da Sandra. Você fala assim, cara, isso daqui, atenção nisso daqui.
Ó, eu vejo dois problemas. Um é naquela fase inicial, de sair daquela inércia, de sair do zero. E aí que eu acho que a franquia é uma ótima solução, porque já é um modelo comprovadamente de sucesso, rentável. Você corre menos riscos quando você decide empreender com uma franquia.
Sim. Você compra know-how, né? Você compra aquele saber prático.
Você compra know-how, exatamente. Até tem um projeto interessante que a gente tem para os nossos multimarcas, as lojas especializadas de lingerie, que geralmente são lojas no interior, nas capitais monomarcas estão dominando, mas principalmente em cidades de interior, eles têm muita dificuldade de acesso à informação. Então, todo esse know-how que a gente tem de varejo hoje, desde visual merchandising, gestão de estoque mesmo, gestão financeira, tudo que a gente aprendeu estando no varejo, através do sistema de franquias, a gente oferece esse know-how para o nosso cliente multimarcas. A gente tem um projeto que chama Roupa Sob Medida, que é justamente essa ajuda que a gente dá para esses clientes lojistas para alavancarem seus negócios. E aí a gente tem um móvel, um equipamento nesses lojistas com a cara da marca e oferece para ele também vitrines e visual merchandising e atendimento, consultoria de campo, totalmente personalizada para que ele desempenhe melhor no seu negócio. Mas sempre dos momentos, né? Eu te falei que são dois. Um é esse estágio inicial, que aí a franquia é uma ótima opção. E o segundo é de como crescer. As pessoas querem crescer,
exato,
né? E aí eu acho que a gente tem que sempre parar para pensar como que a gente pode tirar o máximo do nosso negócio. Porque a gente tem as mesmas 24 horas que o Bill Gates, né?
Exato.
E como é que a gente faz para usar melhor essas horas? Como é que a gente pode... E aí que eu vejo que o trabalho que vocês fazem, né? Com a educação, das pessoas se aculturarem, se informarem como é que elas podem realmente ter o seu melhor desempenho como gestores e principalmente com vendas. Você que fala muito de vendas, você sabe que sem vendas nenhuma empresa é uma empresa.
Sim.
Né? A gente não é ONG, a gente precisa...
Exato. É o motor, né? É o motor, motor
é
de
motor,
pompa.
Desculpa. Então, eu diria que vendas e esse aculturamento em relação à gestão para você desenvolver os seus negócios.
Eu gosto muito do que você falou e principalmente nesse viés dessa apologia. Porque todo mundo, inevitavelmente, quando você fala de crescimento, você fala de vendas, de aumentar a sua capacidade produtiva. E principalmente, como que você... dentro do teu time de vendas, por exemplo, você é o que você falou, né? Você tem essa coisa muito do se importar. Então, se importar é o melhor jeito de colaborar com alguém se importando, né? Não existe...
Vendas é isso, né? No final das contas, você que é vendedor. Vendas é isso, é você se importar com o outro. Porque
exato,
se ele desempenhar bem, se ele vender bem, ele vai comprar mais de você, né? E aí ele vai precisar da tua ajuda para vender bem. O papel do vendedor mudou muito, né? Não é mais só aquela tirar pedido. A gente tem que entender a real necessidade do nosso cliente.
E até nisso, esse gancho você deu, porque no varejo cada vez mais essa disputa louca pela atenção do consumidor.
Uhum.
É muita gente disputando a atenção do cara, né? Por exemplo, a gente tá gravando esse podcast um dia antes da Black Friday. Amanhã é praticamente, seja online ou físico, as pessoas pegando o consumidor pelo cabelo. Amanhã
com certeza.
E como você faz para, junto com o time da Hope, para ganhar essa atenção do consumidor hoje, assim? Sabe? Primeira coisa, obviamente, você tem um ótimo produto, isso naturalmente você vai ser mais magnético, mas, sabe, para O varejo, para mim, é o campo que você fica expert. Uhum. Né? Então, até na formulação de uma boa vitrine, se ali é tudo disputa de atenção, até nos detalhes da coisa.
Exato.
Mas como você vê hoje essa disputa de atenção? O que a roupa faz? Faz bem? Você está sempre olhando?
A gente tem que se preocupar sempre e em tudo na vida, em fazer o básico muito bem feito.
Boa.
Né? Lógico, ter o melhor produto é premissa. Né? No nosso caso, qualidade, conforto, tudo que é valor intrínseco ao nosso produto... Não é mais que a nossa obrigação de ter.
Sim.
Agora, a excelência na comunicação, no trato com o cliente, no treinamento da equipe de vendas, é isso que vai fazer a diferença de você sair, aproveitar ao máximo essas oportunidades e mudar de patamar quando se fala em vendas, né? A gente está no varejo há relativamente pouco tempo, uhum. né? Há 17, 18 anos. E a gente aprendeu muito com o varejo. E é justamente essa expertise que a gente tenta passar para todos os nossos clientes lojistas e também com o digital, né? No digital a gente aprende muito. A própria Black Friday que a gente estava falando, ela nasceu do digital,
exato.
Né? No Brasil, pelo menos, lá fora não, nasceu nas lojas de departamento, mas trouxe para a gente uma série de oportunidades para a gente criar uma comunicação para chamar a atenção do consumidor e fazer ele comprar numa época que ele não comprava antes. As pessoas falam assim, ah, tem um preconceito contra a Black Friday, né? Ai, não, rouba as vendas do Natal, é ruim, queima a margem, deprecia o produto. Mas eu não vejo assim.
Também não.
Eu vejo como mais um momento da gente colocar o nosso produto lá na vitrine para o consumidor chamar a atenção dele e mostrar que é possível, que ele pode comprar aqui e depois ele vai comprar no Natal de novo. Né? Eu vejo como uma oportunidade, e isso tem acontecido já nos últimos anos. A Black Friday é mais um momento de compras. Antes era Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal. Agora você tem Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday e Natal, né? Como esses momentos de compra de moda íntima.
E falando em disputa de atenção, e a gente falou do um amigo como o Felipe Tito, que é garoto propaganda da Hope.
Nosso super embaixador. Underwear masculino.
Eu falei que eu conheci o underwear masculino por ele.
Sim.
Né? A gente tava junto fazendo uma viagem. Falei, cara, você tem que usar animal. Me deu ali. Falei, puta, cara, gostoso, hein, cara? Legal, animal. Mas qual foi a tua visão, assim, pra olhar pra esse universo de influência? Qual que é a sua visão? O que você tá enxergando? Eu acho legal você falar um pouco disso, porque tem gente que às vezes o radar não tá alinhado, eu quero saber como que a Sandra pensa, assim, sabe? Porque é uma puta de uma campanha legal, com um cara forte, que é o Tito.
Sim.
Né? Então, não. Uma coisa disruptiva também, que é para lançar a marca masculina também. Né? Então, qual
eu
foi...
Eu acredito muito no marketing de influência, viu, Kai? Porque a história, na Rupi, a gente teve vários cases de inovação. E esse mundo da influência, também a gente chegou primeiro. A gente fez comunicação com celebridades numa época onde eram mundos totalmente distintos, o da moda e o das celebridades. Era impensável você ter uma Kardashian na capa da Vogue. Era impensável.
Sim.
E a gente arriscou, em 2006, fazendo uma campanha com uma celebridade que estava em baixa, porque ela tinha acabado de terminar um casamento com o Ronaldo, fenômeno, que era a Daniela Ascarelli.
A Dani, uma querida, tá com ela agora.
É?
É.
Ela querida. É uma querida. Ela voltou a fazer campanha pra gente no passado.
Sim, tá fazendo esporte, corre muito.
Ela corre, pedala lá.
Muito, uma querida.
Uma super atleta.
É.
E é uma querida. Mas ela tava num momento que ela tava na caras.
Sim. Sim.
E as modelos brasileiras, era uma época que tava na moda aquelas modelos bem magras, andróginas, sabe? Com cara meio de doente até, assim... E eu não estava achando o modelo, tinha uma inovação muito importante para comunicar de produto, que é a calcinha nude, que é aquela que não tem costuras e não tem elásticos, uma super inovação. E eu não queria fazer mais uma campanha, eu queria fazer a campanha para comunicar. E aí o fotógrafo, que é o Jairo Goldfluss, na época, em 2006, ele me sugeriu a Dani, que também é amigo dela. E aí eu gostei da ideia, falei, vamos arriscar. Como qualquer inovação, podia dar muito errado.
Sim.
Né? Podia virar o feitiço contra o feiticeiro.
Mas quando você sempre faz uma campanha olhando performance ou marca, assim? Sabe aquela coisa, não, tem que investir 1 milhão, tem que vender mais de 1 milhão, ou assim, não, eu quero fazer buzz.
Na época, não tinha essa diferenciação entre performance e marca.
Tá.
Então, a gente fez uma campanha de marca mesmo, tá, para comunicar uma inovação de produto. Tá. Era puramente institucional, awareness. É, não existia ainda esse mundo das celebridades, não existia Instagram.
Não te arrasta para cima.
Exato, não te arrasta para cima. Então, era uma campanha bem institucional mesmo, de marca, para comunicar um produto inovador. E aí, a gente fez um teaser até na época. A gente tinha painéis de mídia exterior, aqui em São Paulo, em outras capitais. E a gente fez uma foto da Dani totalmente nua, de lado, assim, e na área do quadril, uma faixa, uma tarja preta. E aí, deixou essa campanha... Não existiam mídias sociais, então ficou no ar a campanha umas 2 semanas, gerando buzz. E as pessoas não sabiam se era uma campanha de automóvel, de produto de beleza, não sabiam o que que era. E aí, depois de 2 semanas, a gente tira a tarja e mostra a calcinha.
Sem costura,
e o slogan, tá? Roupa nude, você esquece que está vestida. Foi um super sucesso. A gente enfrentou o primeiro caso de cancelamento.
Por quê? Nem existia cancelamento,
a gente,
né?
A Dani, porque não existiam redes sociais, mas ela teve um vídeo dela vazado na internet e ela conseguiu tirar o YouTube do ar.
Sim.
Lembra disso?
Sim.
E aí as pessoas começaram a odiar a Dani por um certo momento e a gente tinha carros da empresa adesivados com a campanha. Toda a campanha tinha lá. E aí tinha uma pessoa que trabalhava com a gente. Ficou com a gente 16 anos. Ela estava na marginal dirigindo, começaram a tirar ovos. Ela, mas o que está acontecendo? Era por causa desse problema com a Dani. Mas, enfim, começava a mandar e-mails para a empresa. Sim. Como é que vocês contratam uma garota propaganda dessas? Sim. Ela tirou o YouTube do ar, que absurdo. Mas, enfim, enfrentamos isso. Mas o que foi importante é que a gente viu as dores e as delícias de você ter uma celebridade, de ter uma pessoa, sim, midiática aí comunicando seus produtos. Mas depois da Dani, a gente gostou da brincadeira, a gente resolveu brincar de novo, a gente contratou Juliana Paes, Giovanna Eubank, Débora Seco, Anitta, né? Vieram várias outras celebridades, inclusive Gisele Bündchen, que foi uma parceria de 9 anos aí.
Verdade, vocês fizeram muita coisa com a Gisele, né?
A gente fez a marca dela. Além dela ser garota propaganda da Hope por vários anos, a gente realizou um sonho dela, que era de ter a própria marca de lingerie. A gente criou para ela a Gisele Bündchen Intimates e aí licenciou a marca dela.
Que legal.
Foi um projeto muito, muito bacana. Mas essa história das celebridades começou assim.
Tá.
E aí quando começou Instagram, influenciadores e tal, a gente já estava lá. E aí a gente começou projetos com influenciadores. E quando começou a história dos pequenos influenciadores, a gente começou um projeto, se não me engano, em 2018... com influenciadoras regionais. A gente tinha, sei lá, quase 200 lojas, acho que 2019. E aí a gente contratou 200 influenciadoras regionais para comunicar essas lojas. E aí imagina, toda semana, por 4 meses, as influenciadoras filmando na loja, olha o que chegou, fazendo provador e tal. E foi um projeto que deu muito certo, mais uma inovação. E me lembro que saiu um ranking no Meio Mensagem das marcas mais relevantes do Instagram. Aí saiu Hope em primeiro lugar, depois Natura e depois Seara, sendo que a verba deles é infinitamente maior do que a nossa, né? É que foi uma ação que gerou buzz usando as micro. Então, essa coisa de você se arriscar, de você inovar, de você testar novos formatos, porque eu estou te contando os cases de sucesso. Exato. Mas tiveram outros que não foram sucesso. Acho que traz essa coisa de você chegar primeiro. E quando você chega primeiro, quando a coisa viraliza, tá, você já tá lá, né?
E esse fundamento que você leva até hoje quando você tá pensando em alguma campanha de influência, assim, enfim, trazendo o título, cara, vou entrar na moda masculina. Então esse DNA ainda, essa mesma filosofia, ela sempre continua.
E assim, a gente decidiu lançar o masculino. A questão do título foi muito, assim, era para ser, sabe? Sim. Porque a gente, depois de 40, não mais, 50 e poucos anos, a gente estava lançando o masculino na marca Hope, né? Que sempre foi uma marca 100% feminina. Estava lançando o underwear, a cueca, a camiseta, o pijama e tal. E aí a gente estava pensando, como é que a gente vai comunicar essa novidade, né? Como é que a gente vai virar essa chavinha aí na cabeça da consumidora brasileira que agora tem produto para o marido, para o filho, para o irmão, para os homens saberem, né, que tem? E aí eu fiquei sabendo que eu ia estar com o Felipe Tito. Sim. No Shark Tank, né? Sim. Que eu gravei a 7ª temporada e que a gente ia revisar uma cadeira, na verdade. Aí eu falei, não é possível. Eu chamei ele, ele veio no escritório conversar comigo, até foi uma cena cômica, porque ele veio, chegou super tarde, já tinha ido embora quase todo mundo, aí não tinha nem como servir um cafezinho, aí ele pediu um café, aí o pessoal se atrapalhou todo, serviu o café, mas enfim, começou uma conversa de uma amizade, a gente ficou horas conversando, e aí já rolou uma sinergia, e aí eu vi que essa cabeça de negócios que ele tinha, né? Sim. Não era só mais um modelo, um ator, influenciador. Era alguém que realmente se preocupava em lançar essa categoria, né, junto com a gente, na marca, numa marca tão tradicional. Então, é por isso que ele veste a camisa.
Você tem algum playbook, assim, quando você vai lançar um produto novo? Por exemplo, cara, quando eu vou lançar um produto novo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer um evento, eu gosto de preparar, eu gosto de fazer tal, ter esse suspense antes, essa antecipação. Você tem alguma coisa? Obviamente, você lança muito produto.
Então, tem são coleções, que eu... mas quando tem um produto-chave, algo muito, por exemplo, lançar o masculino e tal, eu acho que cada caso é um caso. A gente tem que analisar o cenário na ocasião, na época. Eu te falei de um case, né, de 2006, na calcinha invisível, sem costuras, mas e agora é do masculino. Então, para cada época, a gente tem que ir experimentando as novidades da época. Eu gosto muito, quando a gente fala de inovação em comunicação, eu gosto muito de olhar para fora o que está acontecendo, né? Fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos.
Lá é sempre tendência para cá, né? Impressionante, né?
Eles estão alguns anos na nossa frente, né?
Depois acaba sempre a gente está 2, 3 anos na nossa frente. Está acontecendo lá, 2 anos vem para cá.
E hoje a gente consegue medir a performance, né? Então você consegue ajustar rotas mais fácil. Então, você lança uma campanha, aí você faz um tipo de anúncio assim, não está funcionando, não está rolando, aí você muda a estratégia. Então, a gente consegue ter mais assertividade aí nas manobras para você ter uma campanha mais assertiva.
E para engajar o time na missão, teu time? Lá no, aqui no escritório onde você fica em São Paulo, quantas pessoas estão ali com você?
Tem umas 180 pessoas.
Como você faz para unir todo mundo no time na visão da Hope, sabe, missão, para onde a gente vamos, de que jeito, por quê? Como é que você faz
assim? Acho que isso tem muito a ver com cultura, né? Tá. Eu acho que a principal função de um líder é... O líder tem algumas responsabilidades, né? E tem algumas características que ele precisa ter. Eu acho que a mais importante delas é você se comunicar muito bem. Tem que ter uma comunicação muito clara e objetiva, principalmente com as pessoas que você quer levar junto, né? E fazer com que o time engaje mesmo para você chegar naquele objetivo. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum, então a gente tem que saber ter essa comunicação. E a outra é ser o exemplo, né? Boa. A gente tem que... Não adianta você falar para o time, não, time, vamos lá, a gente tem que... Não, você tem que ir lá e ser o exemplo e saber inspirar o time a fazer o que você quer que eles façam. Porque você mandar, eles não vão fazer, né? Que nem você tem filhos pequenos, Sim. Você sabe como que é. Não adianta você falar para eles, não, você tem que ler, leitura é um hábito importante e tal, e você não ser um leitor, né? Então, não dá. Essa dicotomia aí não rola, não funciona. Então, eu acredito muito nesses pilares aí, e eu vejo uma importância enorme, assim, nessa questão do engajamento do time, porque é isso, sozinho a gente não consegue construir nada.
É verdade.
E hoje eu tenho 200 funcionários aqui, eu tenho mais 1.300 lá na fábrica, a gente chega num ponto, quando a gente cresce, que a gente não conhece mais cada um pelo nome,
Sim.
né? E é aí que eu vejo um papel das redes sociais que é muito importante, que é de você se relacionar com pessoas que têm... Você tem uma comunidade, né? E envolver as pessoas nesse espírito de comunidade. Então, quando eu falo que eu ando pela fábrica, as pessoas falam, ah, eu que fiz tal. Às vezes eu posto uma foto na internet e vem uma costureira e comenta, ah, eu que fiz essa sua roupa.
Que legal.
Né? Então, isso é muito legal. Isso aproxima a gente e a gente ajuda a gente a lutar e remar para o mesmo objetivo, sabe?
Nossa, isso é muito legal. Uma das minhas palavras para 2024 é agenda, assim, sabe? Porque hoje o mundo cada vez mais faz um convite a essa aceleração, então cada vez você tem que ser mais consciente.
Uhum.
Se você deixar, vai parecer que os dias estão mais curtos, né? Na verdade, não. É verdade que se você não, não tiver o domínio da sua agenda, e eu gosto muito dessa agenda, né? Eu, como vendedor, sempre fui muito. Cara, a agenda é meu chefe.
Uhum.
E o chefe da minha agenda é meu sonho.
Sim.
Então, meu sonho manda na minha agenda, a agenda manda em mim.
Adorei.
É,
Vou usar.
É, a agenda sempre foi meu chefe, e o chefe da minha agenda é meu sonho. Adorei. E tem que ter essa sinergia entre. Porque quando a agenda está descasada com o meu objetivo, eu sou incompetente nisso.
Uhum.
Como que você é com a agenda assim? Agenda. Eu sei que é uma pergunta meio fora da caixa, mas,
não,
por exemplo...
Não, mas é uma agenda. Pergunta ótima, porque as pessoas me fazem muito essa pergunta
porque
por ser mulher.
Eu tô perguntando pra mim mesmo, né? Eu tô usando um podcast pra uma consultoria pessoal agora de agenda.
Não, e ainda a mulher tem algumas coisinhas a mais.
Exato.
Né? Pra estar aqui gravando com você, eu tive que ir lá fazer o cabelo, fazer uma make. Então, a gente tem algumas tarefas, algumas funções a mais. Você tá no mercado... A tua esposa também, e a tua filhinha tá doente, e
exato.
Ela tá com ela agora,
sim,
no pediatra.
Sim.
Então, mulher tem esses desafios a mais, sim. E, mas eu costumo falar que coisas importantes eu dou pro meu funcionário mais ocupado.
Sim.
Porque é aquele que mais consegue fazer coisas.
Exato.
E eu acho que nós, mulheres, temos isso. Assim, a gente tem tantas tarefas, fora as do trabalho, as convencionais, a gente tem outras aí mais lúdicas, que deixam que a gente fique mais ocupada, mas eu acho que a gente consegue realizar mais, a gente consegue fazer mais, cada vez mais. E as pessoas me perguntam muito, ah, e equilíbrio, e a vida pessoal com a profissional? Para mim não existe.
É,
não existe separar. A gente não é duas caras, a gente não é bipolar, a gente é uma pessoa só.
Sim.
Não tem como separar CPF de CNPJ, a gente é uma coisa só. Então, eu acho que a gente tem momentos que a gente vai dedicar mais para nossa família, que está precisando aqui, está com problema e tal. Tem momentos que a gente vai tá mais dedicado para o trabalho, tem que resolver as coisas e tal. E a gente tem que ir equilibrando os pratinhos para que tudo funcione e fazer o melhor que a gente consegue fazer, o melhor que a gente pode fazer. Essa coisa de ficar buscando sempre a excelência em tudo e tal, faz o básico muito bem feito, e aí depois você vai dando atenção de tantos problemas, que aí vai dar certo, né?
O que que numa semana sua não pode faltar, assim, atividades que numa semana sua não pode faltar?
Olha, eu tenho uma coisa muito forte com exercícios físicos, né? Você falou na abertura. Eu tenho uma coisa assim, o dia que eu não faço algum tipo de exercício de manhã, parece que o dia já começa errado, sabe? Eu não consigo ser tão produtiva. Então, acho que é uma premissa para mim, né? Exercícios físicos. E uma coisa, assim, que é curiosa é que mesmo que eu tô de férias, agora a gente tá chegando no período de férias, né? E tal. O varejo aquece muito,
sim,
nessa época, mas a indústria não. Então... tem aquela coisa, depois tem aquela semaninha lá entre o Natal e o Ano Novo, e que as pessoas ficam mais ligadas. Eu não consigo desligar. Eu posso sair de férias, posso viajar, mas eu sempre vou estar ligada em tudo que está acontecendo. Eu vou buscando coisas para tentar me informar, tentar saber o que está acontecendo, seja na loja, seja na fábrica. Eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso estar ligada de algum jeito. Do mesmo jeito que se eu viajo a trabalho... estou imersa lá numa convenção, eu ligo para meus filhos, eu ligo... não dá para separar, né? Eu acho que é isso, a gente tem que fazer o que a gente dá conta, mas a gente tem algumas coisas que são inegociáveis, né? A gente tem que estar ligado em tudo que está acontecendo.
Gosto muito disso, o time separou umas fotos aqui.
É mesmo?
É, umas fotos.
Ah, olha, gente...
essa foto aqui primeiro, essa primeira aqui, ó.
Essa é meu pai no meio,
tá.
As minhas irmãs, a Karen na ponta. Eu lá sentada no balcão.
Hoje cada uma está numa função diferente da roupa, não?
Sim.
Os três estão lá? Vocês três estão lá?
Nós três estamos. A gente tem hoje um papel muito mais de conselho e não a nível executivo.
Uhum.
A gente está com uma estrutura totalmente profissionalizada.
E
a gente atua muito em comitês executivos. Então, essa parte que eu falo, que eu provo todos os produtos, que eu falo com todos os franqueados, são os comitês que a gente tem. E cada uma de nós numa dessas áreas são bem estratégicas para a companhia. Então, a Karen, na área financeira, jurídico, TI, essa parte
meio
mais...
Respeitando o talento de cada uma mais,
exato,
né?
Exato. E sabe quem colocou a gente nessas funções? O meu pai. Ninguém conhece melhor que a gente do que os nossos pais, né? Então, ele falou, olhou para mim e falou, não, você vai ficar aqui. Aí falou para a Karen, você vai ficar no administrativo. E a Daniela, na área comercial, que ela é bem vendedorzona, que nem você.
Irmão. O que o teu pai mais te... Sei lá, quando vê seu pai, como eles são que vem assim rápido na sua cabeça? Toda vez que você vê essa foto, né, do seu pai.
Ai, meu pai, ele é a grande inspiração, assim, da minha vida, e não só das minhas irmãs, mas de uma galera, assim. Ele era realmente um cara muito, muito inspirador. E ele era muito romântico.
Sério?
E ele sempre falou que só o amor constrói.
Uau!
A gente trabalha, a gente faz as nossas casas, as nossas famílias e tal. Tudo é baseado no amor, né? Se você for pensar. Então, acho que essa é a principal lição, assim, que ele deixou pra gente.
Que legal, que lindo, Chano. É, quando você fala assim, só o amor constrói, mas é verdade, né? Quando você vê grandes feitos, grandes acontecimentos, coisas que acabam transcendendo o comum. É, né? Falam que a diferença do ordinário e o extraordinário é o extra.
É.
E esse extra, geralmente, é essa paixão, né? Para fazer acontecer, independentemente se é um negócio, se é uma família.
Exatamente.
Esse tesão faz esse extra acontecer, essa próxima milha, aquela dedicação a mais, aquele chegar mais cedo, ficar até mais tarde, ou fazer por 30, 40, 50 anos.
É, porque aquela empolgação inicial, uma hora passa.
Exato.
Mas o amor, né? Você vai construindo e aí a coisa vai crescendo. Adorei isso que você falou do extra.
É o extra.
Ordinário.
Né? É o extra. E aqui, quando você olha essas fotos?
Ah, essa é a nossa fábrica.
Tá.
Motivo de muito orgulho.
Deve ser uma experiência legal na fábrica, assim, né?
Ah, é demais. Eu vou agora semana que vem. Eu fico esperando por esses momentos, porque realmente é muita troca.
Cada 2 meses, 3 meses?
Eu deveria ir mais, mas eu acabo indo umas 3 vezes por ano.
Tá. Como é que foi a participação no Shark Tank?
Ai, foi demais. Uma experiência, assim, uma das experiências mais especiais da minha vida. Eu entrei lá no momento que eu precisava viver mesmo essa experiência. O meu pai sempre foi um cara que ajudava as outras pessoas. Ele era um entusiasta do empreendedorismo.
Sério?
E fomentou isso na gente também. E procurava muito ajudar as outras pessoas a empreender. Ele falava que ele foi muito ajudado na vida dele. E ele queria devolver isso para a sociedade, né?
Que legal, cara. Você pode vir a ser um cara incrível, né? Cara?
Ele era, só suspeita, né? É. Mas e aí, quando veio essa oportunidade, eu falei, não, deve ser um sinal divino, né, de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudar outros empreendedores. E realmente eu vivi uma experiência, assim, incrível, porque cada empreendedor que vinha lá com o olhinho brilhando, seu sonho, colocando seu sonho lá naquele pitch, era, para mim, assim, um privilégio. Eu acabei entrando em alguns negócios, alguns foram para frente, alguns não. Mas até hoje, assim, aquela experiência fica marcada para sempre na minha vida.
Então, tipo, meio que um ping-pong dessa experiência que você viu, porque tem muita gente que às vezes tem o objetivo de um dia ter um parceiro estratégico, um sócio. O que fazer e o que não fazer? O Sandra Chaio. Por exemplo, de todas as experiências. Pô, você tomou um monte de pitch na cabeça, de um monte de gente ali durante dias. E então você viu quando as pessoas faziam certo. Pô, esse cara fez a lição de casa,
sim,
que legal. E também você viu umas cagadas quando alguém fazia. Putz, que papelão, fiz errado. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas faziam certo.
O principal, Caio, é a pessoa. A pessoa que está à frente daquele negócio.
Então, a habilidade dessa pessoa se vender bem também.
Se vender e ter propriedade no que está falando, saber dominar o que está falando.
Tá.
Eu sei que tem o nervosismo de estar lá, né, se expondo daquele jeito, tá na televisão e tal. Ter um cronometrado lá, aquele espaço, sim, que ela tem para falar, tem todo esse nervosismo, mas a pessoa ter o domínio do que ela faz e ter, mostrar esse amor, esse tesão pelo que ela faz, isso é o que faz a diferença.
Entendi.
Né?
Que meio que, bicho, eu tô te comprando primeiro. É tipo,
exatamente,
isso, eu tô te comprando, então legal. É. Então, e o que não fazer?
O que não fazer é é questionar. Se questionar e questionar o próprio investidor.
Tá.
Né? Se você se coloca numa posição como essa, você tem que ter 100% todos os números na sua cabeça. Você tem que saber onde você quer chegar, o que que você vai fazer com aquele investimento. Se você tiver algum tipo de dúvida, não vá apresentar o seu negócio. Não vai. Assim, você tem que ter muito claro. Eu gostava muito quando vinha o empreendedor, ele queria falar comigo. Sabia que eu ia estar lá sabia que eu tinha uma expertise e ele sabia exatamente o que, que aquele dinheiro, aquele aporte ia trazer e o que, que a minha pessoa, né, o que a figura, o que, que eu poderia trazer de conhecimento, tal, legal, do Smart Money para poder fazer o negócio dele crescer.
Então, legal. Ou seja, essa insegurança acaba despertando, né? Porque eu falo que em vendas todos os sentidos são percebidos.
É verdade.
É como se, cara, vai sangrar um tanque de tubarão ali. Então não, exatamente, tem como. Então não sangra, porque é um tanque de tubarão. Exato. Mostrou inseguro, mostrou que não sabe o que tá fazendo. Ou que, ah, por que você pegou dinheiro? Ah, então, não sei direito. Então isso opinião, que não fazer, né? É. Ou seja, a preparação é importante.
Preparação.
E o Bernardinho, ele fala uma frase que eu acho um espetáculo. A única maneira de diminuir a pressão é aumentando o preparo, não tem jeito.
É verdade.
Não tem jeito, cara.
E treino é tudo, é, né?
Exato, porque assim, é um jogo, eu pego o Bernardinho, cara, é final da Copa do Mundo, não tem como não ter a pressão. Vai ter pressão e vai ter pressão forte.
Uhum.
É que nem no Shark Tank, vai ter TV, vai ter luz, um monte de gente olhando, câmera na tua cara.
Sim.
Agora aumenta o preparo, que em tese a pressão diminui.
Verdade.
Não porque não vai ter menos pressão, é porque você cresceu. Gostei muito, cara.
Adorei. Essa também vou usar.
E aqui, ó, por exemplo, não fala nada. Aqui eu já vi que... Ó, a paixão pelo produto.
Ah, você viu?
Não.
tá no meu olho, né?
Paixão pelo produto.
Vestir a camisa também, acho super importante.
Eu falo pra todo mundo uma coisa, eu quero muito a sua visão. Assim, eu sempre ensino pra turma aqui, meu dever, porque produto bom não se vende sozinho. Na verdade, nenhum produto se vende sozinho, inclusive os bons.
Uhum.
E eu acho que quando a pessoa não se liga a isso, às vezes é uma maldição ela ter um produto bom. Por quê? Ela transfere toda a responsabilidade que era dela pro produto. Aí, coitado, o produto não tem perna, o produto não tem boca, o produto não consegue fazer nada, então a pessoa ela acaba se prejudicando por ter um excepcional produto. Enquanto aquela pessoa que sabe, cara, meu produto não é o melhor do mundo, vamos melhorar ele. Mas, cara, então eu tenho que compensar em outras coisas. Um bom posicionamento, uma boa explicação, saber vender os benefícios, os meus diferenciais.
Isso passa pelo que você não vai vender também. Quando a gente fala de portfólio de produtos, às vezes vai ter que abrir mão daquele produto que não tem um desempenho tão bom. Ou também, se você quer fazer o core da sua marca, é a comunicação do principal benefício, principal tipo de produto, principal cluster de produto, cliente que você vai atender.
Sim.
Às vezes você tem que escolher o que você não vai, o que você vai abrir mão, deixa para o concorrente, porque se você quiser comunicar tudo, você acaba não comunicando nada também, né?
Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, né?
É.
Ó, depois de quantos anos vocês foram pisar na moda masculina, né? Depois de quantos anos ali consolidado, aqui tava.
Verdade.
Né? Só uma curiosidade, por que que seu pai decidiu começar a moda íntima?
Ele tem uma história incrível, assim. Ele era libanês.
Tá.
Ele saiu adulto do Líbano com 21 anos.
Aí ele nasceu lá.
Nasceu lá. Tá. Viveu lá até os 21 anos. Aos 12 anos, ele perdeu o pai. Numa família de 8 irmãos. E ele e o irmão mais velho tiveram que sair para trabalhar para trazer dinheiro para casa. Era uma família muito humilde. E realmente não iam ter o que colocar na mesa para comer se eles não saíssem para trabalhar. Ele saiu da escola, ele fazia bicos. O meu tio mais velho, ele tinha a formação de contador, então ele tinha um emprego mais formal, mas meu pai não. Ele fazia atração para turistas, ele pulava lá dos penhascos no mar para ir atrás de trocado, ficava fazendo aquele jogo de cartas, sim, nas praças. Sim, sim. Ele foi ajudante de vendedor, de carregar mala com um vendedor para aprender,
guerreirão,
a vender. Guerreirão. Até que aos 21 anos, eles decidem que é melhor ele sair de lá. Estava acontecendo uma guerra civil no Líbano, ele era todo valentão também, tá. Então acharam meio arriscado manter ele lá. Ele tinha um tio-avô que tinha imigrado para Nova York, para fazer América. Tinha uma empresa de capas de chuva e aceitou ajudar meu pai. Por isso que ele era grato, ó, ele teve muitas ajudas no meio do caminho. E aí ele passou pela Alemanha, chegou em Nova York, 1 ano e meio trabalhando com os tios em Nova York, sem falar uma palavra de inglês. Ele aprendeu, ele passou pela Alemanha, aprendeu alemão, aprendeu inglês, aprendeu português,
ou seja, na
espanhol,
raça,
ele acabou falando vários idiomas, mas tudo na raça. Depois de 1 ano e meio em Nova York, os tios mandam ele para o Rio de Janeiro para negociar um imóvel que eles tinham na Tijuca. Meu pai nem sabia que existia o Brasil, para ele a América era Nova York, porque ele não tinha muitos estudos. Ele chega no Rio de Janeiro, ele se apaixona pelo Brasil, E ele decide que é aqui que ele quer fazer a vida dele, né? E aí ele começa a trabalhar no Rio de Janeiro mesmo, mas vê que lá não tem muito futuro. Ele achou uma oportunidade de empreender. É isso, né? Você saber aproveitar oportunidades.
Sim.
E ter visão, resiliência, determinação, disciplina. Mas ele achou uma oportunidade em comprar um avião de cargas com um empréstimo dos tios. E foi fazer o transporte Belém-Brasília, porque não existia estrada na época que ligasse Belém a Brasília, final dos anos 50. E aí ele comprou esse avião, começou a fazer esse transporte de carga. Ele falava que ele viu Brasília ser construída. Ficou 5 anos nesse negócio, até o momento que ele falou, poxa, não estou ganhando dinheiro, não perdi, mas não ganhei, vou tentar a vida em São Paulo. Na época, então, os libaneses estavam numa época muito forte de migração libanesa. Ele tinha vários amigos no do Líbano em São Paulo. Veio para cá, começou a vender coisas na 25 de março, vendedorzão. E aí um amigo dele falou que tinha uma fábrica de meia calça e que os clientes, os lojistas, pediam calcinha e ele não tinha para fornecer. Daí meu pai soube aproveitar a oportunidade de abrir uma fábrica de calcinhas. Então nasceu assim, né?
Despretensioso, olhando as oportunidades.
Olhando assim, 58 anos para trás, parece que não. Ele teve essa visão de criar um mercado de moda íntima feminina, mundo da lingerie. Mas não foi assim, né? Sem romantizar a história de todos os empreendedores que começam pequeno, começam de baixo.
Empreendedor por necessidade, né?
Exatamente.
Que legal.
Então começou assim.
Que história legal. Turma, só me falar para essa mulher com poder enorme. Que legal, que história bacana. Como tem bons insights aí, eu acho que para todo mundo que ouviu aqui, desde o começo da sua história, desde as pistas de inovação, desde com você ser uma pessoa obcecada por sempre entregar o melhor, olhar no cliente, isso é muito bacana. Eu sei que você está com um podcast novo, né?
Sim.
Fala para a turma aqui, que a turma que está aqui adora podcast. Conte esse bafão aqui para a gente.
É dessa minha vontade de passar tudo, todos os meus conhecimentos, a minha experiência. São mais de 25 anos aí, né, de trabalho. E eu tenho uma rede de relacionamentos muito incrível.
Sim.
Agora você vai ser meu convidado, então se preparem. E nasceu dessa vontade de contar boas histórias para as pessoas terem bons insights, principalmente pessoas que estão começando, né? Não precisa ser jovens, pessoas que estão começando um negócio novo, em qualquer idade, e que querem, que buscam inspiração em histórias de pessoas de sucesso para poder inspirar suas próprias trajetórias. Então, nasceu com esse propósito, tá super divertido, tô amando gravar.
É legal, não é?
É demais.
Sei que o Flávio já foi
Chama
lá
Papo
também.
Íntimo. Flávio já foi lá, Joel já foi lá, próximo é você.
Vai ser um prazer.
O Tito.
Que legal, que bacana. Pra todo mundo, se a galera quiser achar o Papo Íntimo...
Só colocar na busca lá, Papo Íntimo.
Tá.
Aí a gente já tá no 8º, 9º episódio. Já, né? Estamos começando.
Mas
então,
é legal, né?
É demais, demais. E cada episódio... Eu tenho vários insights, eu aprendo muito e depois também faço um resuminho, porque são muitos aprendizados, são aulas, aulas grátis, então
é verdade,
pessoal, aproveitem, viu?
Sandra, primeiro, obrigado pela sua participação aqui, viu?
Obrigada a você, Caio,
eu adorei,
amei.
Papo legal, sua energia
papo
bacana
incrível.
Pra caramba, livro aberto mesmo, dá pra ver essa sua vontade de dividir, de compartilhar, puxou o paizão mesmo, de, sabe, dividir, contribuir, servir. Acho que esse foi o grande legado.
Dividir para multiplicar.
Dividir para multiplicar. Então, que você continue arrasando, que a Hope cresça ainda mais, que faça mais diferença na vida das pessoas, que esse projeto novo do podcast também te conecte com mais gente bacana, gente legal, e faça preencher mais teu coração, que é de deixar quentinho, que é ajudando pessoas que estão do outro lado.
É isso aí. Obrigada, Caio. Obrigada pela oportunidade. Amei estar aqui com você. Admiro muito o teu trabalho.
Obrigado.
E a gente tem muitos propósitos aí em comum também.
Que legal. Adorei. Primeiro, né, produção? Vocês gostaram, produção? Vocês gostaram, não? Gostaram tanto que nem eu? Animal, né, produção? Então, só deixa eu dar os recados finais. Recados finais, primeiro, obviamente, agradecendo o nosso patrocinador do Como Você Fez Isso, que é o Vende-se. Então, para todo mundo que quer aprender a vender mais, seja você um autônomo, um empreendedor, um empresário, alguém que trabalha dentro da área comercial, tenho certeza que o Vende-se tem a melhor solução para você, seja os nossos cursos online, as nossas formações presenciais, ou poder ser atendido pela nossa divisão corporativa, você que quer levar o Vendice para a tua empresa. Então, vou deixar aqui o site do Vendice, entre, depois lá você tem a explicação tudo certinho, e eu espero de coração poder te encontrar num próximo podcast. Recado tá dado, adorei. Sandra, obrigado.
Adorei.
Continua
voando. Foi demais.
Tá bom? Você tá arrasando. E a todos, lhe vejo na semana que vem mais um papo gostoso, inteligente, produtivo, sempre perguntando como você fez isso. Eu espero um dia poder te perguntar, colocar nessa cadeira e saber como você fez também um grande feito, uma grande história, uma grande diferença. Tá bom? Até semana que vem. Tchau.